Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Bom dia.
Muito bom dia. Bem-vindo à Medicina e Arte, este espaço aos sábados, onde falamos de Medicina e Arte. A semana passada falamos do que é no fundo a peritagem médica. O professor Mamed Albuquerque teve a gentileza de nos dar um lamiré, explicar a sua importância, como é que nós podemos, através do gabinete de peritagem de Albuquerque e Lima, encontrar ajuda para sermos devidamente ressarcidos ou recompensados em caso de acidente, quer de viação, quer em acidentes de trabalho. E muitas vezes é importante que nós não nos calemos nem aceitemos aquilo que as companhias de seguro, por muito boa vontade que pareçam ter, como disse na semana passada o professor Mamed Albuquerque, eles veem a tabela, ok, mas vamos para o mais baixo em termos de valor. Mas hoje vamos falar de arte. E arte é outra das paixões do professor Mamed Albuquerque, que está comigo, professor, e eu começava pelo seu bichinho da arte e pela necessidade que sentiu em determinada altura de abrir a sua galeria de arte. Já nos explicou que o fez para, no fundo, dar apoio aos seus alunos, aqueles a quem foi ensinando algumas técnicas de pintura, porque, no fundo, a arte está dentro de cada um de nós. E o professor apenas só está ali para dar os toquezinhos técnicos, não é, professor?
Exato. A galeria foi aberta em 2004, pronto, numa fase em que eu era ainda professor de anatomia artística.
Foi aberta porque essa galeria já não existe.
Continua a existir, ou melhor, Albuquerque e Lima, Galeria de Exposições Voluntárias, teve parada simplesmente por causa do Covid.
Okay.
E está agora numa nova instalação,
que é esta que estamos aqui agora.
Exato.
Na rua Egas
Luís. Ela inicialmente existiu na rua Gil Vicente, do 86A, e começou em 2004. E na altura foi pensada como, eu era professor da Escola de Artes, como de certa forma um abrigo. Lembro-me que a nossa primeira grande iniciativa, saímos para a rua, porque nós achamos que um dos grandes déficits de Coimbra é precisamente a falta de implementação da atividade artística na própria cidade. Isto é, os nossos alunos, depois das suas licenciaturas, era-lhes promovida uma exposição na presença de uma galeria qualquer, não em Coimbra, numa galeria qualquer, e depois embrulhavam efetivamente as obras de arte e ficavam desligados, porque eles são de Coimbra, ou eram de Coimbra, ou eram da região centro.
Portanto, havia vergonha?
Não sei, talvez porque o quadro de professores da EOAC, da Escola Universitária de Artes e Gomes, fosse essencialmente de professores
já
do
não
Porto.
Existe?
Já não existe, morreu, essa escola morreu, Coimbra deixou de morrer tudo e mais alguma coisa, não é? Infelizmente, eram professores do Porto e que tinham acesso às galerias do Porto, não é? Portanto, era onde eles promoviam efetivamente esse, enfim, esse início. Mas a rapaziada era daqui, não é? E aqui não havia terreno de implementar. Então, a nossa primeira iniciativa foi na feira, na SIC, na Feira Internacional de Coimbra.
Na Feira Comercial e Industrial de Coimbra.
De Coimbra. Coimbra deixou morrer, graças
era,
a Deus.
Que era ali na Praça de Ultramar.
Foi inicialmente, e depois foi lá embaixo na Praça da Canção, e Coimbra deixou morrer, como enfim, é capaz de fazer a tudo que tem interesse nesta cidade, e por isso Expofásico é o que é. Porque Coimbra não tem feira, porque no momento em que Coimbra tivesse feira, acho que Expofásico não era o que era, de certeza. Mas não, enfim, somos assim, Coimbra, pronto. E então, em 2006, eu levei os finalistas da Escola de Arte. Quem esteve na feira foram os finalistas, e todos os dias um deles esteve a fazer pintura ao vivo. Marina Ribeiro, como é que se chamava a moça, que também era artista de teatro, não é? Estela de Vento, não se chamava ela, artisticamente, pronto. Um moço que eu nunca mais vi com grande talento, não é? Pronto. cujo nome já nem me recordo, Marina Ribeiro, era meia dúzia de artistas. Eu lembro-me que um dos que tive pena de não ter connosco, inclusive porque estava doente, não é? Pronto, mas era um sexteto espetacular. Cada um pintava da sua maneira. Marina Ribeiro era essencialmente árvores de todas as cores, a sua, o seu, como é que quer dizer, o seu coisa era a floresta, não é? Pronto. A Teresa Gonçalves, por exemplo, tinha um cromatismo muito interessante e fazia belíssimos quadros e belíssimas pinturas com paisagens urbanas, não é? Pelo contrário, a Estela fazia colagens, quer dizer, e cada um teve precisamente o seu dia na feira a fazer pintura ao vivo. Porque a minha filosofia acerca da arte, a arte só terá efetivamente cabimento em Coimbra quando nós desafiarmos as pessoas, o público, e tem de ser o próprio público que tem de fazer as suas escolhas. Vai por mau caminho se for para os marchos andar, e efetivamente existem outros interesses que não interessam a ninguém, económicos, diversos e tal, mas nunca precisamente o gosto pela arte, que é isso que a gente precisava de ter e criar, quer dizer, é o utilizador ter a coragem de dizer eu gosto daquilo porque gosto, pode não ser modernaço, pode ser muito clássico, mas enfim, impor o seu gosto. Eu lembro-me que um dos dias em que eu lá não estava, entrou lá um velhote com uma bengala, pá, e de certa forma que a bengala disse aos miúdos, isto não é arte, não é nada, que eu estou aqui a ver, e ameaçou-os com a bengala. Eu não sei porquê, fez-me lembrar alguns episódios da pintura em que aconteceram coisas destas, não é? Pronto. Quando lá cheguei, eles estavam aflitíssimos, ah, professor e tal, veio um senhor e tal, que disse que isto não era arte, vocês tenham calma, não é? Portanto, vocês têm de pôr o vosso estilo e têm efetivamente de avançar com isto. Pronto. Muitos deles, infelizmente, abandonaram a arte, porque não encontraram, enfim, não é que trabalhar numa caixa de supermercado seja indigno, mas não é aquilo que um artista gosta de fazer, e muitas vezes é o que ele tem de fazer. Porque, efetivamente, infelizmente, precisa de sobreviver. E era importante acabar com isso, pronto.
Professor, deixe-me só... Quem eram os seus alunos? Ou seja, no fundo, pelo que percebo, não eram jovens que estariam... Já eram gente madura, já era gente...
Não, estes alunos não é. Estes alunos eram jovens ainda, porque...
Ainda estes,
era, estou a falar na Escola Universitária de Artes de Coimbra, não é? Eram jovenzitos, pá, pronto. Na Escola Universitária de Artes de Coimbra, eu dava o primeiro e o segundo ano de todas as licenciaturas, inclusivamente aos seus arquitetos, ou futuros arquitetos, não é? Refilavam muito, não é? Pronto. Mas eles têm de se conformar porque eu penso que a arquitetura tem de ser feita à dimensão humana, não é? A malta de design, e depois, a certa altura, inclusivamente, conseguiram ser dispensados das aulas de anatomia, quanto a mim é um erro fundamental. O arquiteto tem de saber anatomia humana, porque é a velha história. A cidade tem de ser dimensionada ao tamanho do homem, não é? A malta do design foi outros a seguir que se livraram de mim, não é? Pronto. Porque começaram a dizer que não era preciso para o design e tal, não sei o quê. Aí, então, fundamentalmente, é um erro fundamental. Para o design é preciso. Porque, efetivamente, ao fazer o tamanho de uma cadeira, não é? A cadeira tem de ser feita ao nosso tamanho, não é os padrões ingleses, não é os padrões franceses, não é os padrões... Era o nosso tamanho, portanto eles precisavam de saber. Para saber dimensionar um espaço, eles têm de saber que há movimentos das articulações que não se podem fazer além de não sei quê, e quais são os possíveis. Quando fazem, por exemplo, sei lá, uma arquitetura de interior, o desenho do interior, para um interior, por exemplo, do médico ou do odontologista, não é? Eles... Tudo aquilo tem de ser dimensionado de maneira, não só o médico trabalhar, ter espaços de trabalho, como inclusivamente haver conforto do próprio utente nas cadeiras. Mas pronto, mas depois acabei, por exemplo, nos meus últimos anos da escola, de dar aulas só para arquitetura, para quem foi para escultura, o desenho, não sei o quê, porque... Os outros senhores achavam que aquilo era muito complicado. Mesmo para aquelas coisas fundamentais, a rapaziada não gostava muito da anatomia, exigia muita memória e tal, e aquela coisa toda, mas quanto a mim é fundamental. Eu vi muitas vezes alguns artistas plásticos que não tiveram anatomia na sua formação, numa exposição em que vinha a figura humana, e dizia, mas eu tenho alguma dificuldade na figura humana. Eu não concebo que um artista tenha dificuldade em trabalhar a figura humana, habitar a figura, não pode. Mesmo que não seja clássico, ele tem de ter, quanto a mim, noção do tamanho, da volumetria, do corpo humano, mesmo que queira fugir. Sei lá, se quiser exagerar, enfim, um vulto com umas ancas demasiado pesadas, ele tem de saber como se faz. Ou, enfim, uma figura demasiado esbelta, simplesmente esboçada, ele tem de ter noções anatómicas. Mas pronto, foi sempre uma guerra muito grande, porque, enfim, eles queriam-se ver livre de anatomia, queriam-se ver livre de mim, né? E nem todos conseguiram. Mas o que é certo é que, efetivamente, me deu muita preocupação, precisamente em apoiar aquela juventude, não é? Pronto, que acabava por procurar um espaço no mercado da arte, não é? Pronto. E a sua sobrevivência.
E na altura não existiam galerias em Coimbra, quando sente necessidade de criar a sua própria galeria, professor?
Eu acho que existiam, não é? Mas a relação fundamental entre os professores da Escola de Arte, que eram maioritariamente professores do Porto, não é? Que vinham do Porto, era pequena, por isso eles os levavam para o Porto, não é? Pronto. Eu lembro-me, Simona, uma das galerias que lhes abria a porta era a Presença, não é? Uma galeria de muito prestígio.
Cá em Coimbra? Ah, no Porto.
No Porto.
E cá em Coimbra não há, digamos, que galerias que
eu penso que sim. Quando, mais tarde, portanto, quando fizemos e organizámos a Feira de Arte, nós descobrimos que existem muitas galerias em Coimbra. Mas eu não sabia, eu próprio que tinha uma galeria, não sabia, desconhecia esse facto.
E isso quer dizer que há também muitos artistas plásticos em Coimbra, ou nem por isso?
Há galerias.
Mas não há artistas?
Deve haver, porque não só a Escola Universitária de Artes de Coimbra funcionou, como inclusivamente a Arquetac tem cursos, não é? Não será cursos universitários, mas tem cursos, e a própria universidade penso que tem, neste momento, tem escolaridade e tem artistas a crescer. Coimbra é uma cidade universitária, devia ter, efetivamente, se tivesse vontade, deveria ter a disponibilidade de ter artistas disponíveis, muitos artistas disponíveis.
Para poder mostrar a sua arte.
Para mostrar a sua arte, cultivar a sua arte e, de certa forma, apoiar todas as iniciativas.
Deixa-me voltar um pouco atrás para recuperar algo que me disse para aí há duas semanas sobre a presença do professor Norberto Canha também na arte, na pintura.
O professor Norberto Canha, portanto, esteve na direção da Arquetac, não é? Pronto. E foi professor de anatomia, portanto, de anatomia artística e de anatomia da Escola Universitária de Artes de Coimbra. E, portanto, fez parte do próprio conselho científico da escola.
Mas ele próprio pinta?
Não pinta, mas...
Mas incentiva.
É
um apaixonado também.
Eu lembro-me que um dos desenhos da tese do professor Canha fui eu que os fiz, enfim, a entidade fisiológica fundamental da tese dele, eu fiz um bonequito e tal, e ele ficou entusiasmadíssimo, disse, pá, eu quero esse boneco, e está na sua tese. Eu lembro que no serviço da ortopedia, nós muitas vezes recorríamos, quando precisávamos de desenho, não é? Recorríamos, portanto, a um desenhador que havia na anatomia patológica, que era uma pessoa extremamente minuciosa, um artista espetacular. Só que para nos fazer um bonequinho, por exemplo, numa conferência, levava um mês, não é? Se nós tivéssemos, sei lá, uma conferência, precisamos de 20 bonecos numa via cirúrgica e tal, 20 esbotos, quer dizer, tínhamos de ter 20 meses o nosso amigo Agnello a trabalhar para nós. E não dava, não é? Pronto. E então, normalmente era eu que fazia a bonecada, pronto, mesmo para mim, para os meus colegas e para o professor Canha. Fazia, enfim, os esboços, fazia isso, não é?
Pronto. Quando fala em anatomia humana, em pintura, estamos a falar de quê? É ver um homem e uma mulher e pintar o homem e a mulher, ou ver lá por dentro os intestinos, o pulmão, o coração.
Vou fazer uma confidência agora. É assim, o professor Canisius diz tudo, né? Filha do baço e tal, todas essas coisas. Eu, para mim, como era artista, pronto, como... exigia normalmente, por exemplo, a nível do músculo, a volumetria
dos músculos.
Não queria saber se eles sabiam, e eu insistia muito com eles, ficavam assustadíssimos com os nomes, e aqueles nomes todos esquisitos. Não, eu não queria saber. Podiam chamar nadgueiro, glúteo, podiam chamar o que quisessem, só precisavam de saber que tinham ali, portanto, uma massa importante, figurativa. Tinham de saber a relação dos ossos. Mesmo que não soubessem o nome, não me interessava, porque o esqueleto, no fundo, é a base de toda a estrutura, por exemplo, do desenho da figura humana. Pronto. E depois, como era ortopedista, tinham de compreender o movimento. Tinham de saber o movimento, a relação, os tamanhos relativos dos ossos, não é? Porque se eles quisessem, efetivamente, fazer uma mão disforme, podem fazer, até pode ser figurativo num desenho, e há uma coisa que se quer apresentar uma mãozorrão disforme e tal, pode ser, pode interessar isso, mas eles sabem o que estão a fazer, sabem que estão a fazer disforme, não é? Agora, quando quiserem fazer a mão perfeitinha, não saberem anatomia, isso é que não pode ser, porque senão não são artistas plásticos. E nós tínhamos essa grande vantagem na nossa escola universitária, tínhamos professores de anatomia, que é uma coisa que muito descurada, há muita escola universitária de artes que não tem professores de anatomia, não é? Nós tínhamos, não é? Pronto. Tivemos o professor Canha, tivemos outra entidade também muito importante na Escola de Artes, que foi o professor David Torres. O professor David Torres era um homem, foi professor de liceu, depois licenciou-se em medicina e depois tornou-se professor de arte, não é? Portanto, tinha um percurso, efetivamente, e inclusivamente quando eu cheguei, foi o meu colega nas aulas de anatomia, pronto, porque ele era médico também, e depois migrou, foi dar geometria, porque também sabia geometria, dava geometria aos alunos, não é? E fiquei eu, o senhor e mandador na parte da anatomia, pronto. Quando o professor Canha se afastou, pronto, porque o professor Canha foi um elemento importante na organização da própria estrutura, da Arquetac, não é? Pronto, foi, enfim, foi das personalidades. Na Arquetac, a maior parte dos professores não eram de Coimbra. Professores de Coimbra era eu, o professor Canha e o diretor, não é? O professor Furtado, que não era da parte das artes, mas era uma excelente pessoa e com uma capacidade organizativa espetacular. E enquanto ele lá esteve, a arca durou. Enquanto eles lá estiveram, a arca durou.
Apaixonado por esta questão da arte.
Sim,
mas deixa-me voltar à sua galeria. Porque ela surge, disse-me que em 1900...
Em 2004.
2004. Quando sente necessidade de criar esse espaço.
Exato.
Apenas para os seus alunos ou também para o professor?
Também a mim. Repare, porque depois daquela fase eu estava numa fase em que eu já ombreava com os meus próprios alunos, não é? Eu expunha-me na parede, quer dizer, não é? Não era nenhum vaidoso que, enfim, que exigisse conhecimentos e tal, não é? Eu também me expunha, não é? Pronto. Acho que seria uma injustiça, não é?
Expunha a mão na massa.
Lado a lado, exato, lado a lado.
E fala mão na massa. Eu recordo-me quando nós começamos estes programas que me disse que começou a pintar com as mãos.
É pintar com as mãos.
É a técnica que continua.
É acabar com as mãos, quer dizer. O Mário Silva, lembra-se, o Mário Silva fazia gratais, não é? Pronto. Ele ia à tela, depois pintava inicialmente e depois sorrascava a tela para dar aquele aspecto que às vezes a gente vê, não é? Pronto. E depois pintava por cima e ficava aquele aspecto, às vezes aquelas gratais, e ele tirava muito partido disso.
Isso são técnicas que se aprende ou que vocês vão desenvolvendo?
Fazer gratais e meter as mãos à tela não é técnica. É uma destécnica.
Mas não, resulta.
Ainda resulta. Era fazer o acabamento especialmente no óleo. Quando a gente vai fazer a mistura, opa, dava-me um prazer enorme meter a mão, meter o dedo, não é? Talvez porque seja o ortopedista, os espanhóis dizem que os ortopedistas, ou melhor, há quem diga, como é que os ortopedistas são como os espanhóis, têm de mexer, não é? E meter a mão. E eu era a mesma coisa, opa, dava-me um prazer, é quase sensual meter a mãozinha na tela, não é? Pronto, porque... Mesmo nos gessos eu nunca usei luvas, não é? A gente deve usar luvas, não é? mas eu não eu trabalhei sempre os gessos dos meus doentes sem luvas. Dá um acabamento melhor, não é? E enfim, permite uma conformação melhor. E eu na pintura é a mesma coisa, às vezes meto o dedo.
E é importante, mas voltando à sua galeria, ela surge para apoiar os seus alunos, surge também, no fundo, para poder se expor.
Exato. E depois os meus amigos, pronto, porque repare que depois há uma fase em que eu sou, enfim, presidente do Movimento Artístico de Coimbra, de 2010 e 2012, e então os artistas plásticos começam a ser meus amigos, não é? Sei lá, o Vítor Costa, o Kim Molineiro, a Dina de Sousa e tudo isso, enfim, especialmente todos aqueles que lutavam por tornar a arte, quer dizer, que não se fechavam no seu, no seu reduto, no seu... porque há na arte muitos eucaliptos, não é? Pronto, eucaliptos monumentais, que, quer dizer, que não dão nada a ninguém, quer dizer, e não ajudam precisamente. Eu acho que nós ficarmos fechados sobre nós próprios não resolve o problema dos artistas. É preciso ir para a rua, é preciso fazer exposições coletivas, é preciso fazer pinturas ao vivo, é preciso fazer aquilo. Nós tentámos tudo isso. Fizemos exposições, por exemplo, no Emotion, numa galeria, é magnífico, nem imagina, numa discoteca, é magnífico. Porque depois vem a noite e põe-se as luzes, pá, e aquilo parece uma exposição diferente, não é? E é giro, pá, porque há muita gente que nunca pensou na arte e não sei o quê, e fica extasiado, não é? Porque aquilo de noite até parece diferente, não é? Sei lá, fizemos todas as atividades possíveis para aproximar o público dos artistas do público, não é? Pronto.
Esse é outro grande problema, não é? É que parece que o público não está muito para aí virado, pelo menos em Coimbra.
Nós tivemos alguma culpa, a Coimbra tem alguma culpa, porque quando a gente anda nisto, a gente vê que as culpas são de ambos os lados, não é? Quando nós fizemos a Feira da Arte, a grande feira que Coimbra parece ter deixado de morrer, ou não está interessado que ela continuasse, que é que aconteceu? Nós observámos que as galerias que vieram são galerias de peso, mas fora de Coimbra, que vieram para não perder a sua clientela, porque há muitos, como é que dizer, compradores de arte e admiradores de arte em Coimbra, mas compram fora de Coimbra. Eu penso que aí há uma relação que as galerias têm alguma culpa e tiveram, especialmente, nós tivemos aqui um espaço de arte magnífico, excelente, e enfim, primaram pela ausência. E quando me vem a Grade de Aveiro, por exemplo, que é uma grande galeria, daqui da zona, acabou por aparecer Albuquerque e Lima, o Eliseu, a Galeria Eliseu, que veio da Lausanne, mas veio da Lausanne, não é? Aliás, foi no Eliseu que nós vimos precisamente a realidade aumentada, não é? Porque o Eliseu mais jovem, pronto, que estava a doutorar-se, estava a trabalhar nesse projeto, não é? Pronto. Porque, enfim, quando fizemos a Feira da Arte, nós tivemos um evento de indústrias criativas, não foi só a pintura, não foi só a escultura, foi tudo, não é? Por exemplo, desafiámos a arquitetura para estar presente, não é? Não apareceram por aí além, mas também não, pronto, não era isso. Mas aquilo que eu notei efetivamente, e que de certa forma consubstancia essa falta de diálogo, foi algum desinteresse das galerias de Coimbra. Ah, vamos lá ver e tal, vamos lá ver, não é?
Há boa maneira de Coimbra, vamos ver como é que corre,
como é que corre,
depois podemos funcionar. E é uma mágoa que tem, o facto de não sentir que Coimbra diz-se muito apaixonada pela arte, pela cultura.
Não, a principal mágoa que eu tenho, especialmente quando fizemos a FIARTE, não é? Em que o Mário Silva disse, pá, isto vai ser uma pedrada no charco, não é? Pronto. A gente lançou a pedra no charco, não abanou. A grande mágoa que tenho foi ver a miudagem, pá. Entrou na Campanhão, naquela cidade das artes, não é? Que havia pintura ao vivo, havia, enfim, tudo aquilo, happenings diversos a correrem, quer dizer... E que ficaram provavelmente maravilhados com esse mundo, montámos uma cidade das artes. E tenho medo que, quer dizer, eu estivesse enganado quase, não é? Pronto.
Porque depois não viram continuidade.
Não só continuidade, porque não estamos implantados suficientemente nesta cidade, ou talvez noutras, não sei como é que é, para dar um futuro a esta malta, pá. Então, se o puto se entusiasmou, delirou, brilhando, maravilha, quer dizer, esse mundo fantasmagórico, esse mundo encantado, não está lá fora, pá. E eu fico com uma extrema mágoa, pá, até me veem as lágrimas aos olhos, pá. Eu não os quis enganar. Eu quis construir aquilo que não conseguimos, efetivamente. Fiquei com essa mágoa.
Professor, e eu fico com a sensação de que vamos voltar a esse tema, o tema da FIARTE, que acabou por ser um fiasco, e vamos tentar perceber porquê, e no fundo quem é que não quis que este projeto lindo, como disse, como o falecido Mário Silva dizia que ia ser uma pedrada no charco, acabou por não ser. Terminamos hoje aqui este nosso...
Muito obrigado.
Esta nossa breve conversa...
Muito obrigado mais uma vez.
Sobre arte...
pela vossa...
Neste espaço Medicina e Arte, que acontece durante o mês, durante 3 sábados, onde vamos intercalando entre as questões da saúde, da medicina, da perícia médica relacionada com os acidentes de trabalho, acidentes de aviação, e também com este mundo fascinante da arte, porque é um mundo que eu próprio estou a tentar perceber, porque indo eu a algumas exposições, fico triste porque praticamente estou sozinho a ver o trabalho, se calhar, de um ou mais artistas, quando elas são coletivas. E eu pergunto, então, mas onde é que está os amantes da arte desta cidade? É um tema para uma próxima conversa.
Muito obrigado.
Bom fim de semana. Meus amigos, despeço-me de todos vós, deste Medicina e Arte, desejando um bom sábado. Só recordar que este é um espaço que tem também o objetivo de divulgar a Galeria de Arte Albuquerque e Lima, que está na Rua Egas Muniz, lote 14, loja 5. E pergunta-me onde é que fica a Rua Egas Muniz. Muito rapidamente, eu peço desculpa voltar a buscar esta imagem, mas é aquela que eu encontro para ser mais fácil de identificar. Rotunda das Palmeiras, ao contornarmos a Rotunda das Palmeiras em direção à Solum, temos um semáforo. Se olharmos para o lado direito desse semáforo, vemos um espaço para habitar, uma imobiliária, e se olharmos um pouco mais ao fundo, vemos um parque infantil lindíssimo, vale a pena entrar lá dentro e visitar, e praticamente em frente, no fundo, na correnteza ou no corredor direito, vamos encontrar a Galeria de Arte Albuquerque e Lima. Vale a pena visitá-la, porque não havendo ainda exposições de uma forma regular, por causa do Covid, como disse o professor Mamed Albuquerque, que foi uma interrupção também nesta mudança de galerias entre a original e esta, que a partir de agora nós vamos tentar dar-lhe gás, dar-lhe garra, fica este o convite. Eu me aproveito para desejar um bom fim de semana. Não se esqueça, aos sábados, Medicina e Arte, aqui na Regional do Centro, com o Dr. Mamed Albuquerque.
Acabou de ouvir Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Esperamos que tenha gostado. Bom fim de semana.